Bom dia, igreja amada. Domingo de ressurreição, domingo de celebração, domingo de festa, domingo em que nos lembramos do nosso Salvador que está vivo, ressurreto, hoje reinando, todo-poderoso. Nós celebraremos a Santa Ceia aqui junto com as crianças, inclusive vou depois pedir ajuda delas para distribuir os elementos, mas antes de nós tomarmos a ceia, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem, uma palavra que se encontra no capítulo 15 de 1 Coríntios. Todo mundo que estiver aqui com a Bíblia, todos que puderem abrir no celular, por favor, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. Paulo diz assim: "Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras." Meus irmãos, crianças, não podemos deixar de trazer à memória sempre aquilo que Paulo diz assim: "Eu entreguei a vocês o que também recebi." Nós, quando falamos de Cristo, quando falamos da mensagem da cruz e da ressurreição, nós não estamos, e Paulo não estava, falando de algo que vem à nossa mente, que é a nossa opinião, ou que nós simplesmente achamos, mas é algo que o próprio Deus entregou. A mensagem do Evangelho, ela vem com toda autoridade e poder, porque ela vem do próprio Deus. Paulo fala aos Gálatas também que essa mensagem que ele entregou, ainda que um anjo viesse para falar algo diferente, essa mensagem dele era totalmente autorizada. Mensagem de Deus, palavra de Deus, e por isso ela requer toda a nossa consideração e atenção e honra. Mais adiante, nesse texto, Paulo fala que Cristo apareceu a Cefas, aos 12, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive. Então, ele fala de fatos que naquela época podiam ser comprovados por centenas de testemunhas. Fatos verdadeiros e fatos cujo significado o Espírito Santo havia revelado para ele e que nos é transmitido através das Escrituras. Então, o que celebramos hoje, o que pregamos, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, não se tratam de falas humanas simplesmente, mas da própria mensagem e palavra do Deus vivo, que quer que nós constantemente nos lembremos das palavras dele, dessas mesmas palavras de vida. Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é o conteúdo da mensagem do Evangelho. E Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Cristo é um ungido. Cristo, ele recebeu a unção para ser o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote e o verdadeiro rei. Muitos de nós, lendo a Bíblia, lendo o Antigo Testamento, acredito que muitas das nossas crianças no dia, na salinha, escutam que no Antigo Testamento Deus levantava profetas, Deus levantava sacerdotes e Deus levantava reis, não é mesmo? Nós ouvimos a história do rei Davi, ouvimos a história do sacerdote, do profeta Samuel, profeta Isaías, profeta Jeremias, sacerdote Arão, mas, na verdade, cada uma dessas funções, cada um desses ofícios que recebiam a unção, o óleo, eles apontavam, na verdade, para o grande ungido, que é esse que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Jesus é o perfeito profeta, é o perfeito sacerdote e é o perfeito rei. O rei Davi, ainda que tenha sido glorioso, grandioso, derrotou Golias, fez grandes conquistas, mas na verdade ele era imperfeito e ele apontava para um rei muito maior. O profeta Isaías também tinha suas falhas, Samuel tinha as suas falhas, o sacerdote Arão também tinha as suas falhas, mas todos eles apontavam para um verdadeiro sacerdote, um verdadeiro profeta. Jesus foi ungido para cumprir aquilo que nenhum homem pôde cumprir e fazê-lo de forma perfeita. Os profetas, antigamente, no Antigo Testamento, eles falavam a palavra de Deus, mas diziam assim: "Dessa forma, assim diz o Senhor." Jesus, por sua vez, fala: "Eu, porém, vos digo." Ele é o verdadeiro profeta que fala a palavra de Deus, fala aquilo que é a verdade, ele é a palavra. Os reis exerciam algum domínio, o rei Davi exerceu um grande domínio, mas Jesus diz: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra." Ele é o rei que domina sobre tudo, domina sobre todas as coisas. Da mesma forma, os sacerdotes, eles ofereciam sacrifícios, sacrifícios que foram instituídos por Deus, mas que também precisavam ser repetidos. Eram sacrifícios que apontavam para a graça, mas que havia alguma imperfeição envolvida, porque eles não eram suficientes para limpar os homens e as mulheres dos seus pecados. Mas Jesus, o perfeito sacerdote, ofereceu a perfeita oferta, que é o seu próprio corpo, sangue, sangue derramado a favor de nós, e que nós vamos lembrar aqui nesse momento. Nós precisamos saber que Cristo cumpre plenamente tudo aquilo que as Escrituras diziam a respeito dele. Tanto que Paulo diz aqui por duas vezes, segundo as Escrituras. Leiam a Bíblia e vocês vão ver como tudo converge para a figura de Cristo. E tudo em Cristo recebe plena consumação, pleno cumprimento. Olhemos para Jesus. Ele é perfeito em tudo que faz, a sua obra é perfeita. E nós, como igreja, não estaríamos aqui se essa obra não tivesse sido aceita por Deus. Jesus ressuscitou como um selo de que tudo aquilo que ele havia feito foi recebido pelo Pai e aceito. Por isso, em Cristo, nós temos perdão dos pecados. Por isso, em Cristo, a nossa culpa é removida. Por isso, em Cristo, a corrupção do nosso pecado, a sujeira, a mancha, é removida com o poder do próprio Deus. Que possamos, nessa manhã, então, já desde esse momento, pensar na obra do nosso Senhor, que é vivo, que reina hoje, que está no nosso meio. E antes de distribuir aqui os elementos, passar aqui para as nossas crianças, eu quero falar de que maneira Jesus também aplica essa obra nas nossas vidas. Eu falei para vocês que ele é o perfeito sacerdote, o perfeito rei, perfeito profeta. Isso porque nós temos três problemas. Nós temos um problema com Deus. A nossa comunhão com Deus foi rompida. Nós temos um problema com o nosso semelhante. A inimizade que surge do pecado e do egoísmo. E temos um problema com a criação de Deus. Nós não exercemos para com a criação aquilo que Deus instituiu desde o começo. De maneira que em todas essas áreas, Deus, em Cristo, dá uma provisão. Em Cristo, na morte do nosso Senhor, somos reconciliados com Deus. Temos perfeito acesso a Deus, podemos orar a Deus, podemos buscar a Deus, podemos nos colocar diante dEle, apresentar as nossas súplicas, apresentar as nossas vidas, os nossos pecados, as nossas falhas, e dizer, Senhor, perdoa-me. E o Pai estende a mão e Cristo derrama o seu sangue sobre nós e temos pleno acesso ao Pai. Pleno acesso. O problema, então, da alienação de Deus é superado por Cristo. Mas também o nosso problema com o nosso semelhante, Deus em Cristo, Ele nos reconcilia uns com os outros. Podemos olhar para os nossos irmãos, para as nossas irmãs e chamá-los de verdadeiros amigos, de verdadeiros irmãos, porque Deus tira a inimizade entre nós. Deus nos permite ter uma postura diferente, de paciência, de humildade. Quando nós olhamos para o nosso irmão, para a nossa irmã dentro da igreja, ao invés de uma atitude julgadora ou de desprezo, aquilo que Cristo nos ensina é que nós possamos olhar para os outros como alvos da mesma misericórdia que nos atingiu. A mesma misericórdia que nos tirou do buraco, das trevas, é a misericórdia que alcançou o nosso irmão. E por isso nós podemos ter paciência com ele e dizer, assim como Deus me salvou, Deus tem trabalhado na vida do meu irmão. E a minha postura com ele vai ser diferente. Minha postura com ele vai ser totalmente transformada. Eu verei cada um deles como justificados pelo Senhor. Não como simplesmente pessoas que falham conosco. Jesus nos chama para a paciência, para a humildade e para o perdão. Com os de fora da igreja, a mesma misericórdia. Se o Senhor Deus me salvou, eu também tenho que ter um olhar de misericórdia para com os de fora. Eu simplesmente, como cristão, não posso olhar para o outro com indiferença, ou com egoísmo, ou com desprezo. Ele também merece toda a minha consideração, compaixão, amor, ternura, cuidado. Porque Cristo teve essa atitude para comigo. E a nossa relação com a criação? Deus criou esse mundo perfeito. O pecado rompeu todas as coisas. Nossa relação com a criação foi desfigurada. Mas Jesus também muda isso. E Jesus, como verdadeiro rei, como verdadeiro dominador, nos chama para exercermos domínio com Ele. Nós estamos em Cristo, assentados nos lugares celestiais, já reinando com Ele, e nossa atitude para com esse mundo é totalmente diferente. Então, quando tomarmos a ceia agora, meus irmãos, minhas irmãs, celebrem a ressurreição de Cristo e exaltem, elevem o Senhor como o grande, o verdadeiro Rei Todo-Poderoso, como o grande, o verdadeiro profeta que fala ainda hoje a palavra de Deus através do Espírito Santo e como o grande, verdadeiro sacerdote que de uma vez por todas ofereceu o seu próprio corpo por todos nós. A unção está sobre Cristo e a unção, por consequência, está sobre nós. Eu posso dizer, você pode dizer, se está em Cristo, a unção do Espírito está sobre nós. Temos autoridade em Cristo para falarmos em nome dEle, para reconciliarmos homens e para redimirmos, através de Cristo, com a nossa postura e a nossa conduta à criação. Isso transformou a minha vida, essa mensagem mudou a minha vida. Eu sei que muitos de vocês podem dar o mesmo testemunho. Então, é dia de celebrar, é dia de olhar para Cristo, louvar o seu nome, glorificá-lo e agora tomarmos a Santa Ceia.